Olá, ouvinte da Gazeta do Povo. Eu sou Rodrigo Guedin, editor de Nova Economia. Este é o 12º episódio do nosso podcast. Está comigo hoje o Rafael Fishman.
Olá, boa tarde.
O Rafael, que é fundador e editor do Mac Magazine, um site especializado em Apple. E como da outra vez, ele está aqui hoje para falar de um assunto relacionado à Apple. O assunto da semana, que foi o anúncio, enfim, o evento onde a Apple anunciou novos iPhones e outros produtos. Anunciou, na verdade oficializou, né, Rafael?
Confirmou muita coisa, né?
Confirmou. Eu queria até te perguntar uma curiosidade que não me ocorreu antes. Aconteceu alguma coisa? Teve algum anúncio que foi inesperado, que já não se sabia antes, por vazamentos?
Teve detalhezinhos, viu? Os produtos em si, todos já estavam vazados, né? Que foram basicamente 4 produtos lançados, né? O Apple Watch, a gente já sabia que seria um relógio novo com conexão celular, já sabia-se que teria uma Apple TV nova com 4K e já sabia-se que teria 3 novos iPhones, né? O iPhone 8/8 Plus e o iPhone 10. Os produtos em si, eles já eram super esperados e muita coisa deles já tinha sido vazada. Mas tiveram alguns poucos detalhezinhos, principalmente coisa de software mesmo, não muito de hardware, porque é o hardware que a Apple realmente não consegue segurar. O problema desse ano é que muita coisa de software vazou também. Mas é até difícil de vasculhar aqui na memória o que foi realmente surpreendente. Eu vou usar os próximos minutos aqui para tentar lembrar, viu, Guedinho?
É, ocorreu um vazamento no último fim de semana da versão final do iOS 11, que é o sistema operacional que equipa os iPhones e o iPad. E ali tinha tudo pronto já para coisas que não se sabiam, que seriam anunciadas na terça-feira, incluindo nomes e outras, o reconhecimento facial, tudo isso em muitos detalhes. Então ficaram bem poucas coisas mesmo.
Lembrei agora de uma coisa que não vazou e tem um motivo muito claro para não ter sido vazada. É que ela só vai chegar em 2018, que foi a tal da base de recarga sem fio AirPower. A Apple só fez um sneak peek, né, que é uma apresentação preliminar do produto, não falou de preço, não falou de data específica, só disse que ele vai chegar no ano que vem, que vai ser uma basezinha sem fio que você vai carregar o iPhone, o Apple Watch e os AirPods, vai ter um novo estojo de recarga sem fio para os fones de ouvido, os 3 juntos numa base só, que é uma novidade até para o mercado. Eu, assim, não sou especialista em recarga sem fio, até porque ela está chegando agora ao mundo Apple, tirando o Apple Watch, né, que já tinha uma espécie de... Mas eu acho que é um produto realmente com uma proposta diferente do que existe até aí.
É, realmente. Havia um rumor bem forte de que os novos iPhones, o novo iPhone, pelo menos o iPhone 10, viria com um suporte a recarga sem fio, mas a base era esperada, só que ninguém sabia nenhum detalhe dela.
É, a boa notícia é que a Apple adotou o padrão da indústria, né? Que é o QI, e eu descobri na Keynote que fala TI. Não, foi uma novidade para mim a pronúncia. E é o padrão que está aí já nos Androids, que já é adotado em alguns hotéis, alguns restaurantes, alguns aeroportos, e obviamente com a entrada da Apple isso tende a se disseminar ainda mais. Essa é a boa notícia. A má notícia é que não foi aquela recarga totalmente sem fio, que estava nos rumores há alguns meses atrás, né? Uma tecnologia realmente inovadora de você não ter nem que encostar o iPhone em lugar nenhum, em nenhuma base.
Seria bom se fosse verdade, né?
É, seria. A gente vai chegar lá, um dia a gente chega.
Bom dia. Essa questão da pronúncia é interessante porque esse era uma das coisas que eram impossíveis de se saber antes. Se o iPhone 10 seria pronunciado assim, iPhone 10 ou iPhone X, iPhone X... E acabou que é iPhone 10, né?
O próprio nome era rumor ainda, né? Na verdade, vazou a confirmação, entre aspas, né? Quando saiu o iOS 11 GM, realmente 2 dias antes do previsto. Aí a gente tinha suspeitas de que esse iPhone totalmente novo poderia ser chamado ou iPhone X ou iPhone Edition. Tinha algumas poucas pessoas apostando em iPhone Pro. Mas dentro do X, a dúvida realmente, mesmo quando vazou, vai ser iPhone X... A gente não sabia se seria X, X ou 10, né? 10. E a Apple confirmou que vai ser 10, principalmente em comemoração ao 10º aniversário do iPhone, né? O primeiro foi lançado em 2007.
E é um iPhone bem diferente. Não tem botão físico, botão iniciar físico. A tela ocupa quase toda a parte frontal do aparelho. E agora existe aquela. Eu não sei como é que estão chamando aqui em português, mas notch, aquela
É,
faixa
já
lá em
ouvi
cima.
alguns nomes, né? Cada um chama do jeito que quiser. Eu tô gostando de testa.
É uma boa. E o que você achou desse design, dessa escolha de design? Porque era muito. Eu não sei, olhando assim, me parece muito. Fácil imaginar aquela testa ocupando toda a largura da tela. Evitaria um monte de situações, como aquela faixa em jogos, as
É.
barras laterais em páginas web no modo paisagem, enfim, todos os contratempos seriam evitados com essa barra ocupando toda a largura, acima. Mas, por outro lado, a Apple meio que está fazendo da testa uma marca de identificação do iPhone, da mesma maneira que o botão iniciar era até o ano
Exatamente.
passado, né?
Esse eu acho que é um dos pontos principais, Guedinho. É de você olhar para o iPhone e você saber que é um iPhone. A Apple tem muito disso, né? Se ela fizesse isso que você sugeriu, pegando a base, fazendo só essa modificação lá no, na parte superior do iPhone, ele ia ficar muito parecido com o S8, né? Que é basicamente o design que a Samsung optou. Ela diminuiu ao máximo as bordas em cima e embaixo, mas ainda existe, né? Uma moldurinha fina em cima e uma moldura fina embaixo, e nas laterais ela tem a tela infinita, que vai até as bordas. A Apple, ela foi para o caminho, olha, eu quero aproveitar o máximo da parte frontal do iPhone, só que eu não tenho hoje em dia tecnologia para esconder esses sensores, essas câmeras que estão lá na testa, atrás da câmera ou numa linhazinha muito fina, o próprio alto-falante também, né, precisa estar presente ali. Então, hoje em dia, foi a solução que ela achou, é o caminho que ela preferiu seguir para ter uma tela indo até as bordas, inclusive superior. O iPhone X, ele é o smartphone que tem o maior aproveitamento da parte frontal no mercado, né? Se você considerar a proporção da área física dele com a tela, mesmo com o recorte ali dessa testa. E, assim, não foi uma certamente não foi uma decisão deliberada. Vamos ter uma testa para ser um smartphone diferente. Ele só tem a testa ali porque é o que é possível hoje. Daqui a um, dois, três, 5 anos, essa testa vai deixar de existir, a gente vai ter só a tela, com certeza.
Outra consequência desse design aí um pouco, não sei se talvez polêmico, mas enfim, tá dando o que falar, a remoção do botão físico, botão iniciar ali, botão de início, muda bastante a maneira de se usar o celular. Vários recursos, várias ações dependiam do botão físico, embora fosse um botão apenas, ele se desdobrava nos toques, no, na forma de pressionar, no tempo que leva com o Touch ID. E boa parte dessas ações foram substituídas por gestos na tela. Que não é algo exatamente novo, mas no universo do iOS é algo muito mais radical do que o iPhone jamais foi. Mesmo tendo vários gestos já faz bastante tempo. Você acha que o consumidor médio, que não nos acompanha, por exemplo, mas que é um fiel cliente ali da Apple, sempre compra o iPhone, vai assimilar? Vai, se familiarizar rapidamente com esse novo esquema.
Que vai, né? Mas sem dúvida nenhuma a gente vai ter uma nova curva de aprendizado aí. Imagino, inclusive, que quem pegar um iPhone 10 pela primeira vez, ele vai ter algum tipo de assistentezinho com alguns rápidos vídeos de demonstração de como interagir com ele. Mas eu me surpreendi positivamente pela simplicidade dos gestos. Eu achava realmente que seria uma transição mais complicada do que o que a Apple demonstrou na Keynote. A gente tem que parar para pensar que foi uma década inteira do botão ali na frente. O botão em si, ele evoluiu, né? O tamanho dele, a posição dele era basicamente a mesma, mas antes ele tinha um quadradinho ali no meio, ele não tinha o sensor de impressão digital, ele era físico, ele se pressionava. Então, do primeiro botão para o penúltimo, ele mudou muito pouco, estava no mesmo lugar, tinha o mesmo tamanho, tinha basicamente as mesmas funções, basicamente o botão de pânico. Se você está perdido no iPhone, aperta esse botão que você vai voltar para a tela dos seus ícones. E a Apple esperou uma década para fazer essa mudança, que eu acho que uma hora tinha que acontecer, né? Se você quer essa tela ocupando a frente inteira, se você quer ter um melhor aproveitamento físico do aparelho, ele tinha que ir embora. Mas ele poderia estar de forma virtual ali. que também geraria uma certa curva de aprendizado, né? Porque ele não ficaria provavelmente visível o tempo inteiro, senão você trocaria esse queixo físico de baixo por um queixo virtual, né? Basicamente isso. Então, a Apple optou por gestos que, como eu falei, eles são relativamente simples, né? O principal que você tem que lembrar agora é deslizar de baixo para cima, você vai voltar para a sua tela inicial. O resto são detalhezinhos que você vai aprendendo, acho que até naturalmente, com o uso do aparelho mesmo, de você puxar de baixo para cima e segurar um pouquinho para acessar a interface de multitarefa, que eu acho que muitas pessoas nem usam, só é uma coisa mais para usuários avançados. Muita gente provavelmente volta para a tela de ícones e toca no ícone que quer ir para o aplicativo. De você, ali em cima, você pode agora puxar pelo meio para ver a central de notificações, como já era antes, ou se você puxar da direita, você vê a central de controle. Então, é a mesma coisa que, empiricamente, você provavelmente em poucos minutos ou poucas horas usando o aparelho, você acaba descobrindo isso. Então, talvez a pessoa não precise saber de todos os gestos que estão ali no momento que ela pegar o iPhone pela primeira vez, mas eu não achei tão complicado assim. Eu acho que vai ser uma coisa que a gente está falando agora pela mudança, mas que logo, logo vai deixar de ser assunto de discussão.
Esse é o tipo de coisa que no hands-on não dá para saber, e nem nos primeiros reviews, que devem sair aí nas próximas semanas, também não será possível a gente ter uma boa noção de como vai ser a reação do público. Porque quem faz essas análises são pessoas que acompanham, já sabem.
Justo.
Pega o celular já sabendo de todos os gestos. O botão de início é uma coisa assim. Agora a gente talvez tenha uma percepção melhor da importância que ele tinha no fluxo de uso de um iPhone. Porque a remoção dele ocasionou outra mudança radical, que é a troca do Touch ID pelo Face ID. Eu li alguns materiais dizendo que essa troca não foi uma escolha deliberada, mas que a Apple não teve opção porque não conseguiu colocar o Touch ID na tela. É uma tecnologia que já existe, a Qualcomm demonstrou faz 2 ou 3 meses, mas não é fácil, né? Você colocar ainda mais numa escala de produção como a do iPhone. Você, pelo que já vimos, pelo que já foi escrito, acha que essa troca vai ser totalmente positiva?
Eu acho que é mais uma coisa que a gente tem que dar tempo ao tempo, digamos assim. O próprio, só voltando um pouquinho para o recorte superior, hoje em dia você bate o olho nesse design novo e você se incomoda. Muita gente está se incomodando, outros acharam bonito, estão elogiando o tal da testa ali. Mas eu quero usar o aparelho para perceber na prática o quanto que isso vai me incomodar. E agora, pulando para o Face ID, é mais uma coisa que aí o desafio da Apple é ainda pior, porque ela tinha uma tecnologia que era altamente consolidada, estava super redondinha. O Touch ID está na segunda geração dele, né, nos últimos iPhones, ele evoluiu desde a primeira, não é mais o mesmo sensor, ele está super rápido, ele funciona com os dedos úmidos, e já era uma coisa que estava na mente de todo mundo. Você botava o seu dedinho ali, ele lia em uma fração de segundos e te desbloqueava. Então, é aquela coisa assim, vamos mexer no time que está ganhando, né? O negócio está perfeito, está funcional, todo mundo sabe como usa, e da noite para o dia a Apple abandona. Eu li gente falando exatamente isso que você falou agora, de que a ideia da Apple era ter o Touch ID escondido ali embaixo da tela, mas eu li também, inclusive, de uma fonte, na verdade não a fonte, né? Ele cita fontes, que é o John Gruber, lá do blog Daring Fireball, que é um cara que tem contatos importantes dentro da Apple, e ele cita, inclusive acho que foi hoje mesmo ele citou isso, que a decisão de adotar o Face ID no lugar do Touch ID já foi feita internamente na Apple há mais de um ano. Então, não foi uma coisa como apontavam os rumores de que estava aí a Apple batalhando há meses para fazer o Touch ID funcionar e o Face ID seria um plano B. Ele já estava ali, eles determinaram há mais de um ano, se isso for quente mesmo, que o futuro era o Face ID, e não sei nem se houve realmente investimentos e testes internos na Apple para isso. Porque, não menosprezando a Qualcomm, mas a Apple também tem toda a capacidade de fazer isso funcionar. E a Apple foi a pioneira em impressão digital. Ela adquiriu uma empresa há muitos anos atrás chamada Altentech, que foi a que trouxe boa parte da tecnologia que ela usa no Touch ID. Então, ela sempre estava à frente das inovações aí na leitura de impressão digital. E se a Qualcomm conseguiu, a Apple conseguiria também. Então, eu acho, eu sigo mais pelo caminho de eles estão realmente apostando nisso como futuro, até pelo discurso da apresentação, né? Pelo pelos aqueles números que eles citaram de falsos positivos, que é uma taxa, a probabilidade de uma outra pessoa se passar por você. No Touch ID, a Apple disse que essa taxa de falsos positivos era de 1 em 50 mil. No Face ID vai passar 1 em 1 milhão. Então, é um salto significativo em termos de segurança, e a Apple tem um discurso muito pró-segurança, né? Agora, se ele vai funcionar tão bem quanto o Touch ID, se vai ser mais prático, se vai ser mais rápido, se vai funcionar realmente como a Apple está falando, no escuro, no ângulo, se a pessoa com óculos, com boné, com chapéu, com maquiagem, se não vai afetar ele, isso vai gerar muitos testes e muitos comentários aí a partir do momento que o aparelho chegar ao mercado.
Tem alguns testes que são bem, parece que não, mas são bem importantes, tipo uso na cama ou em cima da mesa, o celular em cima da mesa, que é uma coisa... Eu sempre defendi o sensor de impressões digitais na frente, porque quando o celular está na mesa é muito mais prático.
Eu também.
Né? E agora com o Face ID tem toda essa questão, se nesses cenários, nesses casos de uso, ele vai se comportar tão bem quanto. Mas, de fato, é um negócio que só testando mesmo. A Apple, obviamente, vai falar que é melhor e tudo mais, mas isso sim dá para esperar aí nas primeiras análises já um parecer mais consistente com o que a gente vai encontrar no dia a dia.
Ela já admitiu, por exemplo, que essa taxa de falsos positivos vai cair muito, ela não deu o número, quando a gente está tratando de gêmeos. Mas também não quer dizer que o gêmeo vai conseguir desbloquear, só não vai ser 1 em 1 milhão, entendeu? E também vai ser outro teste legal de se fazer.
Temos que achar gêmeos.
Temos. Já até convidei leitores do Mac Magazine que quiserem viajar para pegar o iPhone 10 com a gente em novembro, se forem gêmeos, são bem-vindos.
Muito bom. E, bom, toda essa tecnologia, todo esse design futurístico tem um preço salgado, $1,000. Já alguns importadores aí que a gente consultou, que trazem produtos da Apple, no caso bem antes da Apple do Brasil lançar oficialmente no Brasil, estão com preços bem elevados. Já cheguei a ver vendedor, importador fazendo a reserva por R$5.600. Mesmo nos Estados Unidos salgado, você acha que isso interferirá na adoção, nas vendas?
De tudo o que vazou nesses últimos meses, eu acho que esta foi um clássico exemplo de uma coisa que vazou propositadamente. A Apple, ela planta essas coisas no mercado, então é muito melhor para ela informar que o iPhone pode vir custando $1,000 meses atrás e deixar aquele rumor assentar, o pessoal discutir se vale, se não vale, do que trazer isso como uma bomba na keynote, né? Então é o típico da coisa que eu boto minha mão no fogo. É isso aqui a Apple plantou no mercado. Então não foi uma grande novidade, né? E a Apple também não está trazendo uma coisa totalmente anormal ao mercado, porque a própria Samsung acabou de lançar o Note 8 com quase esse mesmo patamar, né? Ele chega a $940, se eu não me engano. E a Apple já tinha o iPhone 7 Plus de 256, que era o iPhone mais caro que você podia comprar até anteontem, por $970. Então, se você a gente parar para pensar assim, ele não está tão distante assim, não é tão surreal, mas ainda é o modelo de entrada que pelo menos tem 64 GB de capacidade, né? Não é 32, não é 16, é uma capacidade razoável, custando $1,000. É muito dinheiro, inclusive nos Estados Unidos, e certamente é um patamar de preço que exclui muita gente. Não é só a decisão da pessoa de, quero gastar isso ou não. Tem muita gente que simplesmente não pode pagar isso tudo. Nos Estados Unidos, que dirá aqui no Brasil, né? Seja lá por quanto chegar. Mas em termos de potencial de vendas da Apple, do público fiel dela, de quem está interessado no iPhone de última geração, dos atrativos em si, do pacote do iPhone X, eu, assim, não estou nem um pouquinho duvidoso de que a gente vai ter problema de estoques, que vai vender que nem água, que as ações dela vão, a gente vai ver aí números de recordes e ações subindo de novo. Não acho que isso é nenhum perigo para a Apple.
Eu sei que você tem um interesse profissional aí em adquirir quanto antes, mas se você, sei lá, um universo paralelo, você gostasse de Apple, mas não tivesse um site, não escrevesse sobre isso, não cobrisse a empresa, iria comprar ainda assim um iPhone X?
É difícil me colocar nesse universo paralelo. Se eu pudesse, eu iria, mas Eu teria que ganhar muito bem, né, para comprar isso por vontade própria. Talvez uma coisa que eu não faria, que eu faço, é trocar de iPhone todo ano, né? Eu, pela natureza do meu negócio, eu tenho que pegar todos os iPhones que saem. Mas isso não é necessário. Nos meus próprios reviews anuais, eu sempre falo isso. Ó, se você está vindo do modelo anterior, tem esse, essa e essa novidade aqui que pode te interessar, mas assim, não necessariamente vai valer a pena. Para quem está vindo de dois modelos atrás ou mais, aí sim os saltos são mais perceptíveis. No caso do iPhone X, é uma mudança mais significativa do que o que acontece de ano em ano. Tanto é que a gente tem o iPhone 8 aí, né? Que é um upgrade que seria, na verdade, o normal da Apple fazer. Um iPhone com uma traseira de vidro, com processador novo, com câmeras melhoradas, com recarga sem fio, já é um upgrade que a gente está acostumado de ano a ano, que me faria concluir um review exatamente dessa forma. Ó, se você está vindo do 7 ou 8, tem algumas novidades bacanas. Se você realmente se interessa por uma ou mais delas, compre, mas Não acho que é fundamental, espero o próximo. No caso do iPhone X já é mais complicado, né? A próprio aproveitamento da tela, você ter uma tela maior num espaço menor, a troca da tecnologia, que a Apple está finalmente adotando o OLED aí, no lugar do LCD, né? Com cores mais vivas, com contraste melhor, com mais nitidez, uma densidade de pixels maior. Tende também a melhorar até a performance da bateria, né? O OLED não consome tanto, porque os pixels não ficam todos acesos quando você tem áreas pretas na tela. Fora essas outras novidades que a gente já comentou aqui, já é um salto que mesmo de um ano para outro traz muita coisa perceptível. Então, para quem pode, eu acho que é mais do que recomendável, e se eu pudesse eu teria comprado também. Mas não, é como a gente está falando, não é pouco dinheiro. E esse valor que você já apurou aí de importadores, claro, nessas primeiras semanas eles sempre inflam muito, né? Os caras querem faturar alto, né? As pessoas que podem pagar, nos early adopters, né? De quem não aguenta ver a tecnologia passar, quer ser um dos primeiros a pôr as mãos, então os caras realmente passam a faca, né? Botam cotação de dólar aí, taxas e um lucro absurdo em cima. Então, com o tempo, esse valor de importadores tende a cair até a chegada oficial, então, no Brasil, que aí você pode comprar em 12 vezes sem juros, que é o que viabiliza para muita gente, né? Esses preços de mercado paralelo tendem a se estabilizar um pouco mais.
Algum palpite para o preço aqui?
Cara, eu não tive tempo nesses dois dias de respirar e fazer nenhuma regrinha de três, então não tenho aqui na ponta da língua, não. Mas como é um iPhone que está num patamar bem acima até do padrão dos Estados Unidos, né, e o dólar caiu, mas não despencou muito, é óbvio que a gente vai ter agora o iPhone mais caro que a gente já viu no Brasil. Se não me falha a memória, o 7 Plus de 256, ele chegava em 4.500, alguma coisa assim, né? Não, agora eu não tenho certeza da minha cabeça aqui. Já passava de 4 mil. Então, é fácil imaginar que a gente vai ter um iPhone acima de 5 mil reais.
É verdade.
E interessante, infelizmente.
Interessante você puxar essa questão de que quase nunca compensa quem tem um modelo imediatamente anterior comprar um novo, porque eu não sei se a Apple já fez isso, mas ela manteve em linha o iPhone 6S, que foi lançado faz
3 anos, né?
3 anos, exato.
3 anos. A linha agora ela tá muito extensa, né? Ficou, eu não diria confusa, mas está muito extensa, e está extensa porque ela esticou o patamar de preços. Então, para ela cobrir todos os buracos ali, ela teve que manter uma geração a mais. Então, agora a gente tem desde o SE, que é o equivalente ao 6S numa tela menor, partindo nos Estados Unidos de $350, passa para o 6S, o 7, na verdade esses dois com as versões Plus também, né? O 8, que é novo, e o 10. Então, temos aí 1, 2, 3, 4, 5 gerações, basicamente, de iPhones à venda. E você vê a discrepância, né? Você pega um iPhone SE de 32 GB, que é um aparelho super capaz, excelente, o pessoal ama o iPhone SE, que custa $350. E o iPhone 10 de 256 GB vai ficar por $1.150. Ou seja, você compra 3 SEs e sobra dinheiro. Por esse lado é justificável, né? A gente vê a linha tão diversificada assim, mas é muito estranho você ver esse mar de gerações à venda oficialmente. Uma coisa seria se revendedores oficiais, redes varejistas, continuassem vendendo outros modelos. A Apple oficialmente manter tantos à venda é muito estranho.
É uma tática que eles sempre fizeram, mas que alcançava uma geração. O iPhone do ano passado virava ali o
Isso.
iPhone de entrada, entre aspas, né?
Exato.
Do iPhone 8, o que te chamou a atenção?
Não muito, né? Eu acho que vai ter um público importante. A Apple tem esse poder, né? São tantas milhões de pessoas aí. E o próprio patamar de preço, né? A gente está falando de ele parte de 700 dólares. Então já é uma diferença muito significativa nos Estados Unidos. 300 dólares. Aqui no Brasil, esses 300 viram sei lá quanto, né? Então é um salto que, para muita gente, é justificável optar por esse modelo, que é muito capaz também, né? Ele não tem um design totalmente renovado. A Apple trocou principalmente a traseira dele, que deixa de ser de alumínio e passa volta a ter vidro, né? Como da época do iPhone 4 em 2010. E isso possibilitou a recarga sem fio, que já é uma novidade boa. Tem o chip que a Apple chamou de A11 Bionic, que é também os benchmarks que estão saindo e testes de performance dele mostram que é absurdamente rápido. E tem outras novidades aí, novas cores. As câmeras foram melhoradas, o Touch ID continua lá para quem está cético em relação ao Face ID, mas assim, acho que vai vender bem e pode ser inclusive uma opção para quem não conseguir comprar o 10, né? Ele provavelmente vai esgotar, tudo indica que a Apple vai ter uma dificuldade inicial de produção, não é à toa que ele só vai chegar daqui a um mês e meio. O iPhone 8 está chegando agora, então já é uma outra oportunidade das pessoas pegarem um iPhone mais novo. Acredito que muitos vão pegar o iPhone 8 até conseguir pegar o 10 e depois troca, vende o iPhone 8. Mas é um cenário novo para a Apple, né? Lançar três novos modelos e um flagship, modelo topo de linha mais caro, né? Então a gente tem que esperar aí para ver como é que vai ser o comportamento do mercado para dizer o certo.
Muitas incógnitas ainda.
Muitas, muitas. Só não é uma incógnita que a Apple vai faturar bilhões e bilhões.
isso nos últimos 10 anos tem sido uma
Exato.
constante, né? Bom, acho que a gente cobriu aí os novos iPhones e agora é esperar pelas análises e pela reação do público também, que é sempre muito importante e curioso de ver. Algum último comentário a respeito da apresentação?
Tivemos ainda também rapidamente aqui, só passando, uma nova geração de Apple Watch, que também não traz nada revolucionário. Um design foi mantido com pequenas mudanças. A versão com celular não vai vir para o Brasil, já foi confirmado isso, por questões aí de negociação com operadoras, provavelmente algumas limitações impostas pela própria Anatel. Então a gente só vai ter o um modelo sem celular, que é basicamente o Apple Watch que a gente conhece até hoje, né? Que é integrado ao iPhone, ele se comunica via iPhone com o mundo exterior. Mas ele também está com um processador novo, mais capaz ali. Agora a Siri, por exemplo, ela responde por voz, o microfone, o alto-falante dele foi melhorado. Então tem algumas melhorias bacanas no relógio aí, um novo aplicativo que traz mais informações sobre seus batimentos cardíacos. E a Apple TV também recebeu aquele upgrade que já era merecido para quem tem televisores de última geração. Agora ela tem suporte à resolução 4K e ao modo HDR também. Além de um processador novo, mais rápido, vai provavelmente permitir aplicativos e jogos mais complexos e tal, aquela coisa padrão de upgrades assim. Então, nada muito revolucionário nesses produtos, nenhuma surpresa neles.
Muito bom. Preços, datas de lançamento no Brasil, tudo isso, nada disso foi anunciado, como sempre acontece, mas é bem provável que até fim do ano a gente já tenha esses lançamentos por aqui, né?
A única dúvida é o iPhone 10. Ele chegando nessa primeira leva de países no começo de novembro, eu apostaria que ele não chegaria aqui no Brasil. Mas a Apple disse que vai trazer tudo, inclusive ele, para o Brasil até o fim do ano, antes do Natal. Vamos ver.
Legal. A conferir. Era isso que a gente tinha preparado para hoje. Eu agradeço a sua audiência, ouvinte, e convido você a acessar a gazetadopovo.com.br. Na Nova Economia a gente escreve sobre celulares, escreve sobre negócios, tecnologia. Todo dia tem notícias, reportagens e conteúdo novo. E se você ainda não for, torne-se assinante da Gazeta do Povo, que nessa condição você tem acesso ilimitado ao nosso conteúdo. E se for de Curitiba, também tem acesso ao Clube do Assinante, que concede descontos em restaurantes, shows e cinemas. Vale muito a pena, é bem legal. Rafael, obrigado aí pela disponibilidade de conversar com a gente.
Foi um prazer.
E é isso. Nós falamos semana que vem. Até lá.